Vamos abrir a palavra de Deus em Salmo 148. Salmo 148. Abre a sua Bíblia bem no centro. Você vai encontrar o livro de Salmos. Vamos encontrar aqui o capítulo 148. É um salmo de louvor ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Começa com a palavra... Pode baixar um pouco o volume, por favor. Começa com a palavra de louvor. Aleluia. Louvai ao Senhor, do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o o sol e a lua. Louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou, e eles foram criados. E os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Fogo e saraiva, neve e vapor, ventos porcelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem ao nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia significa simplesmente: louvado seja Deus. Quanto louvor existe na sua vida? Quantas aleluias você dá de glória a Deus, de louvor a Deus, cada dia, cada noite? Ou você tem medo de usar a palavra aleluia ao Senhor? Os que vão estar no céu um dia terão que ter aprendido aqui na terra a dizer e repetir, e de novo, aleluia, aleluia e aleluia ao Senhor. Porque no céu é o que mais vamos fazer, é dizer aleluia, Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. E os versos 1 a 6. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia. E os 24 anciãos e as quatro criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia. Irmãos, quanto louvor existe na sua vida? Mais reclamações ou mais louvor? Mais pedidos ou mais louvor? O que mais existe na sua vida? Um certo pastor levantava-se todas as manhãs e orava durante uma hora. Todos os dias. Uma hora, orando. Ele e a esposa moravam num apartamento pequeno, poucos quartos. Era aqui nos Estados Unidos. E obviamente aqui nos Estados Unidos é impossível você fazer algo num quarto sem ser ouvido no outro. Tome muito cuidado. E um dia a esposa disse gentilmente: querido, talvez fosse melhor você gravar a sua longa oração de uma hora. E assim, em vez de você repeti-la todas as manhãs, você liga o gravador e pronto. O que quer você dizer com isso? Disse ele. Querido, disse ela com gentileza, não tenho a intenção de criticá-lo, mas com sinceridade, você diz exatamente as mesmas coisas, da mesma maneira, isso por toda uma hora, todas as manhãs. É mesmo? Perguntou ele assustado. Eu não fazia ideia de que fosse assim. Bem, apenas pense sobre o que eu lhe disse, disse a esposa. Algumas semanas depois, quando eles estavam fazendo o culto vespertino, a esposa disse: querido, o senhor tem sido tão bom conosco, não é verdade? Ah, sim, Deus tem sido muito bom. Por que não dedicarmos os momentos de oração desta tarde apenas para louvar a Deus? Só louvar a Deus, sem pedir nada. Nós já temos recebido tantas bênçãos por suas misericórdias. Vamos louvar ao Senhor por suas bênçãos. O quê? Disse ele. Uma hora inteira, só louvando? Não sei se serei capaz disso. Além disso, a ideia de orar a Deus sem pedir nada, essa ideia me aborrece. Não é assim que eu creio. Aliás, o meu autor preferido, o meu escritor preferido, ele fala muito sobre a teologia da oração, e ele diz que a característica essencial na oração é pedir, é a petição. Lógico que cantar e dar louvores é importante, mas o principal na oração é pedir. E agora você vem com essa ideia de não pedir nada durante uma hora, só louvando? Para mim isso não é orar. Vamos orar, disse ele. Eu sei que louvar é bom, mas agora nós vamos orar. Mas querido, disse a esposa, louvar a Deus não é o mesmo que orar? Não, querido. Orar é pedir. E a resposta à oração é receber. Louvor é outra coisa. A maioria dos cristãos pensa que louvor é perda de tempo. Ou pior, ainda muitos pensam que o louvor deve ser usado para dar um tempinho para os 7-Eleven chegarem. Enquanto os atrasadinhos não chegam, vamos louvando. Queridos, o louvor na palavra de Deus não é perda de tempo. Na palavra de Deus, louvor é oração e oração é louvor. Alguns não louvam nem mesmo dentro da igreja, ficam calados. Bendito seja Deus que esta igreja canta, esta igreja louva. Vocês já contaram quantos hinos de louvor nós cantamos desde que chegamos na igreja, na escola sabatina, na hora do culto? Quantos hinos nós já cantamos hoje de louvor a Deus? Você já parou para pensar quantos, desde o princípio? Quem sabe uns 9? Quem sabe uns 10 hinos nós já cantamos desde que entramos por estas portas às 9:30 da manhã? Queridos, a nossa igreja louva, mas nós precisamos louvar a Deus no dia a dia, no trabalho, no aconchego do nosso lar. Que tragédia quando o louvor é visto como uma perda de tempo. Às vezes eu fico pensando, o que é que essa maioria dos cristãos vai fazer no céu, quando lá não existirá mais esta forma de oração, de pedir e receber? O que é que você vai pedir no céu e vai receber? Nada. Não vamos pedir nada. Vamos ter tudo. Não vamos ter doenças, pelas quais orar. Não vamos ter aluguéis para serem pagos. Não vamos ter perda de emprego, não vamos ter problemas políticos, não vamos ter problemas doutrinários, não vamos ter nada. Por isso a oração, pedir e receber, ela está destinada a extinguir-se. Porque quando Jesus voltar, não vamos ter mais esta oração, pedir e receber. E se a nossa oração é só pedir e receber, não vai existir no céu. Mas a Bíblia diz que no céu nós vamos continuar orando, orando com ações de graças, orando com sacrifícios de louvor. O que nós lemos em Apocalipse 19 é um sacrifício de louvor, é uma oração com gratidão, é uma oração louvor. Apocalipse 19 mostra a oração gratidão, a oração louvor, a oração ação de graças. Eu cresci numa igreja, eu nasci na igreja adventista e cresci na igreja adventista. E nas igrejas que eu frequentei desde criança, o costume era cantar um hino para começar e um hino para terminar. Alguém teve essa mesma experiência? Quantos? Quantos cresceram numa igreja que o costume era cantar um hino para começar, um hino para terminar? Quarta, um hino para começar, um hino para terminar. Domingo, um hino para começar, um hino para terminar. Sábado também. Qual o hino inicial, pastor? E até hoje as pessoas perguntam para mim ainda, às vezes ali, qual o hino inicial, pastor? O quê? O hino inicial. Não temos hino inicial. Nós temos 4, 5 hinos para começar e temos mais o hino para sair. Hino inicial. É uma, não é? Uma recordação, uma reminiscência do quê? Do tempo em que só se cantava o quê? Aquele hino. Queridos, não está errado cantar o hino inicial. O que está errado é cantarmos só um hino de louvor a Deus. E o pregador costumava dizer, hoje nós só vamos cantar a primeira e a última estrofe. E quando o tempo estava avançado, só a primeira. Ou só o coro. Queridos, durante o período em que nós morávamos na cidade de Belém, Pará, ali bem próximo de Miami, dá para você enxergar as luzes de Belém, não é, Samuelzinho? Quando morávamos em Belém, estávamos trabalhando ali na União Norte e costumávamos pregar em diversas igrejas cada semana. Eu não aceitava ficar em casa quarta-feira à noite, ou domingo, ou sábado. Quarto eu estava pregando numa igreja, domingo numa outra, sábado numa outra, sempre pregando. E ao ir e voltar nesses trajetos, eu passava por em frente de muitas igrejas evangélicas. Quando eu ia para a igreja adventista pregar, eu passava pelas igrejas evangélicas e eles estavam louvando ao Senhor. Quando eu voltava, voltando para casa, passava em frente das mesmas igrejas e eles estavam ainda louvando ao Senhor. E eu ficava perguntando para mim mesmo, o que é que existe errado nisso aí? Ou eles estão errados, ou nós estamos errados. Alguém está errado aí. Eu tenho que confessar, irmãos, que nós estamos errados. Nós louvamos muito, pouco. Louvamos muito pouco. Eu costumava passar por frente de uma igreja assembleia, de uma igreja congregação cristã, e aquela banda que fazia quase explodir os vidros da igreja, né? Aquela banda, né? Uma banda mesmo, não é? Não eram 4, 5 instrumentos, eram muitos, como a Bíblia diz, né? Com todos os instrumentos que existem na terra. Só aqueles que não foram inventados não eram usados. Mas olha, irmãos, eles cantando e cantando. Quando eu voltava, depois que terminava o culto, voltando, e aquele fervor, aquele cântico, aquele louvor. Queridos, pode não haver muita mensagem falada, conteúdo, mas existe um poderoso louvor. Poderoso louvor. Por que não unirmos as duas coisas? Uma poderosa mensagem pregada, falada da palavra de Deus, mas também um poderoso ministério de louvor. Juntar as duas coisas. Por que tem que ser só uma? Quando o pastor distrital no Brasil, às vezes acontecia de o pregador perder o caminho, se perder, não achar o endereço. E quando eu perguntava, nós cuidávamos de muitas igrejas, e eu perguntava ao ancião, e daí, como foi? Culto de domingo, de quarta? Nós não tivemos culto, pastor. O que aconteceu? Ah, o pregador não chegou. E daí? Nós só fazemos culto quando o pregador chega? O culto é a pregação? Por que não fazer o culto de louvor e de oração? Culto é culto. Com pregador ou sem pregador. Por que não fazer um culto de oração e louvor? Orar e louvar são duas facetas do mesmo poder espiritual. Não há conflito entre elas. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, 6. Ou leia aqui no telão, não é? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você está ansioso? A ansiedade está tirando o seu sono? Você está roendo as unhas? Você está com medo? Você está tremendo? Não andem ansiosos por coisa alguma. Seja dinheiro, seja doença, seja o que for. Não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Através da oração, da súplica e ações de graças. A oração pode incluir petição, pode incluir súplica, mas a oração ela só estará completa se incluir também o quê? Ações de graças. E eu colocaria ações de graças antes de tudo, irmãos. Comece com o louvor e termine a sua oração com o louvor. E vai acontecer muitos dias de você começar louvando, e você estar tão feliz louvando que diz, Senhor, eu não vou pedir nada. O Senhor sabe da lista que eu tenho aqui. Mas estou tão contente em louvar o teu nome que hoje eu não vou fazer nenhum pedido. Gasto o tempo todo louvando. Acontece isso. Queridos, louvar ao Senhor é bom. O Senhor habita nos nossos louvores. Em Colossenses 4:2, nós lemos, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Louvor ao Senhor. E também lemos em Salmos 22, e o verso 3, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus está sentado no meio dos louvores. O trono de Deus está rodeado de anjos querubins. Anjos poderosos que não se viram, não se movem para nenhum lado. Eles andam para frente e para trás, dos lados, todos os lados, sem dar as costas para Deus. Eles têm rostos de todos os lados. E eles estão circundando o trono de Deus no santuário celestial. E eles dizem dia e noite, conforme está em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Digno és de receber todo o poder, toda a honra e toda a glória, porque tu criaste todas as coisas. Ele é o único digno de adoração. Os anjos não cessam de dizer, santo, santo, santo é o Senhor. E cada vez que você diz santo, santo é o Senhor, parte desta santidade de Deus pega em você. Pega em você. Contagia você. Não tem como você estar em contato com o santo de Israel e não ser também santificado. Não tem como. Por isso nós temos que gastar tempo para louvar ao Senhor e cantar glórias ao Santo de Israel. Porque isso nós vamos fazer por toda a eternidade no céu. Eu tenho convicção, irmãos, de que ninguém vai ter um colapso nervoso ou viver em depressão se praticar o poder do louvor. Momentos depressivos os filhos de Deus têm. Jesus teve, Elias teve, Moisés teve, João Batista teve. Os filhos de Deus passam por momentos depressivos, mas não vivem em depressão. Isso é diferente. Aqueles que vivem em depressão é porque não encontram o prazer da alegria de louvar ao Senhor, de se relacionar com um Pai que nos ama e que cuida de nós. Jesus Cristo nos tira dos momentos depressivos e nos levanta. Ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. Ainda que o justo caia em depressão, mas ele não ficará na depressão, porque Jesus Cristo o levanta. E é através do louvor, é através da oração louvor, da oração gratidão, que Deus nos levanta. O louvor expulsa o medo. O louvor expulsa a preocupação. O louvor expulsa a mágoa. O louvor expulsa a frustração. Todos estes fatores negativos que corroboram para um colapso nervoso são expulsos por meio de alegres ações de graças ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz, em Hebreus capítulo 13, verso 15, por meio de Jesus, pois, vamos oferecer a Deus sempre. Quando? Sempre. Que dias da semana? Todos os dias. Que hora do dia? Todos os momentos, todas as horas. Vamos oferecer a Deus sempre. O quê? Sacrifícios de louvor. No Antigo Testamento existiam sacrifícios de cordeiros. Cordeirinhos que eram mortos e sacrificados ao Senhor. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não existe, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, morreu uma só vez, ressuscitou, subiu ao céu, e Ele intercede por você, dia e noite. Mas na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos um sacrifício que não é morto, mas é um sacrifício vivo, chamado sacrifícios de louvor. Quando você dedica a sua vida para louvar a Deus, este é um santo sacrifício vivo ao Senhor. Sacrifício de louvor ao Senhor. Ofereçamos sempre. Este é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Como podia Paulo louvar sempre ao Senhor? Oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor. Posso entender que seja bom louvar a Deus, mas sempre? Será que é bom louvar sempre? Queridos, no Antigo Testamento existia o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo significa contínuo. Não existia momento em que não existisse o quê? Um sacrifício sendo oferecido. No Novo Testamento deve existir também um sacrifício contínuo de louvor ao nosso Deus. Esta é a nova aliança. Deus não pede sacrifícios para resgatar o pecado, pois Jesus é o sacrifício para a remissão dos pecados. Mas Deus nos pede sacrifícios de louvor sempre, todo o tempo. Em Salmos 34, verso 1, lemos, bendirei ao Senhor. Quando? Todo o tempo. Mas eu tenho que trabalhar, louve ao Senhor trabalhando. Eu tenho que dirigir, louve ao Senhor dirigindo. Tenho que limpar casa, limpe casa louvando ao Senhor. Mas está chovendo, louve ao Senhor. Está nevando, louve ao Senhor. Está muito sol, louve ao Senhor. Estamos doentes, louve ao Senhor. Louve ao Senhor o tempo todo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Salmos 34 e o verso 1. Aqui não está falando de ter o dom de cantar. Há pessoas que dizem, eu não tenho o dom de cantar. Não está falando de cantar afinado ou desafinado. Cante. O Samuelzinho pode cantar. Pratique o ministério do louvor. Não depende de cantar afinado ou desafinado. Dá a mera. Louve ao Senhor. Louve. Do jeito que você sabe. Do jeito que você aprendeu. Do jeito que você pode. Louve ao Senhor. Com palavras, com músicas, com gestos. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Queridos, se Davi em seus dias estava sempre louvando ao Senhor, por que hoje nós não fazemos o mesmo? Davi tinha sérios problemas, defeitos de caráter. Cada vez que eu leio a história de Davi, eu fico muito chateado. Porque se eu fosse Deus, eu teria dado um jeitinho no Davi. Mas graças a Deus eu não sou Deus. Deus é muito mais misericordioso do que você, do que eu, do que qualquer pessoa. Deus é misericórdia. Deus é amor. Deus é bondade. Prove e veja que o Senhor é bom. Meus queridos, foi através do louvor contínuo que Davi conseguiu sair do buraco. Foi através do louvor contínuo. Por isso a maioria dos salmos, são, podemos dizer, o hinário de louvor do Antigo Testamento. A maioria dos salmos foram escritos por Davi. Ele conseguiu sair do buraco. Através do quê? Do louvor. Dizendo, santo, santo é o Senhor. E parte desta santidade pegou em Davi. E ele se tornou finalmente o homem segundo o coração de Deus. Isole-se e louve ao Senhor. Isole-se e louve ao Senhor. Ouse ficar sozinho. Ouse não ligar a televisão. Ouse se isolar, irmãos, para louvar ao Senhor. Que tudo pare. Que tudo... Há pessoas que têm medo do silêncio. Se sentem mal com o silêncio. Até para dormir tem que ter alguma coisa tocando. Ou a televisão falando. Dorme com a televisão ligada. Porque parece que tem medo do silêncio. Mas é no silêncio que o Espírito Santo trabalha. Satanás precisa de barulho para trabalhar e fazer a sua mente. Mas Deus, através do Espírito Santo, precisa de silêncio para moldar o nosso caráter. Na quietude acontecem os milagres de Deus. Na quietude nasce, cresce e germina uma semente. Na quietude gera-se uma vida no ventre materno. Na quietude o Espírito Santo trabalha como fermento dentro da massa, transformando. Na quietude, no silêncio, nós não podemos ter medo do silêncio. Conversei com um pastor um tempo atrás, ele disse, pastor, amigo meu, disse, Samuel, ele não fala Samuel, ele fala, cara, tô mal. E começou a chorar. Eu tô perdido. Estudei com ele 4 anos, fizemos faculdade juntos, somos amigos. Ele chorando ali na mesa de um hotel, na hora do café da manhã, disse, eu não tenho um pecado grande, Samuel, eu não tenho. Pode estar pensando, esse cara está vivendo em adultério, esse cara está roubando a igreja, esse cara... Não, eu não tenho problema de adultério, eu não tenho problema com roubo, mas, sabe, Samuel, são as pequenas raposinhas, sabe, aqueles pecadinhos, eles estão me destruindo. Não consigo ler a Bíblia, tenho que pregar, mas não tenho vontade de pregar, mas tenho que pregar, estou sendo pago. Que angústia! Eu me sinto perdido. Eu disse para ele, eu vou contar para você o que eu faço. Tente fazer também, para ver se dá certo. Levante de manhã. Tem algum parque, algum bosque perto da sua casa? Tem. Então vá lá para o bosque. E vá andando. E vá louvando ao Senhor. Como? No meio das pessoas? Vá louvando ao Senhor. Procure o lugar mais isolado, mais afastado. E vá louvando ao Senhor. Vá cantando hinos de louvor a Deus, dando aleluia ao Senhor. O que vão pensar de mim? Não importa. Não importa. Vá louvando ao Senhor. Dedique tempo para louvar ao Senhor. Entregue a sua vontade nas mãos de Jesus. Tire a sua vontade do poder de Satanás todas as manhãs. E faça isso em voz alta. Em nome de Jesus, eu estou tirando a minha vontade do domínio de Satanás. Hoje, estou colocando no domínio de Jesus. Segura minha vontade nas tuas mãos, Senhor Jesus. Faça isso. Em voz alta. Para que o diabo saiba da sua decisão. E louve ao Senhor. Tá bem. Vim para casa e ele foi para a casa dele. Depois de uma semana, ele me ligou. Antes de eu ligar para ele, ele me ligou. Eu disse, cara, sabe que o negócio funciona? eu parecia um idiota, ele dizia. Eu me senti um tolo. Mas eu insisti. E comecei a louvar. E comecei a falar em voz alta, louvando ao Senhor, entregando minha vontade nas mãos de Jesus. E sabe, cara, que eu voltava para casa melhor? Eu estou me sentindo melhor. Na semana seguinte, ele me liga. Escuta, qual é o programa? Como é que funciona a sua igreja aí? Como é que é o culto de quarta? Como é que é o culto de domingo? Como é que é o culto de sábado? Quem é que você convida para fazer a semana de oração aí? Me dá uns nomes. Era outro homem. Outra vida. Outra iniciativa. E de vez em quando nós nos conversamos. Ele diz, estou contente. Estou feliz. Funciona, irmãos. A Bíblia foi escrita por Deus. E a receita é de Deus. Bendirei ao Senhor, quando? Todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando eu vou para Washington, infelizmente eu tenho que ir quase todo mês para Washington, e às vezes duas, três vezes por mês, que viagem. Mas eu descobri um jeito gostoso, levo o meu inário. Não fico rouco, mas eu vou louvando o tempo todo. O trânsito está engarrafado, está tudo fechado, estou louvando ao Senhor. Gaste o seu tempo louvando ao Senhor. E se acabar o inário? Começa tudo de novo. Não é? Enoque se isolava da multidão. Enoque se isolava da multidão e entrava para o meio dos bosques. E quando ele saía dos momentos de isolamento, ele vinha com o rosto transfigurado. Por isso Deus resolveu levar para casa. Disse, Enoque, você anda tanto comigo. Nós passamos tanto tempo juntos, que é melhor você ficar logo comigo. Vamos. Jesus, antes do sol nascer, ele já estava em pé. E ele estava nos bosques. Hoje nós temos o costume de orar dentro de quatro paredes. Tudo bem. Tenho nada contra isso. Só que eu não gosto. Não gosto. Hoje nós temos o costume de orar só ajoelhado, né? Tudo bem se você vai fazer uma oraçãozinha de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Mas, queridos, você não pode imaginar Jesus Cristo, Enoque e outro orando 1 hora, 2 horas ajoelhado? Não. E a câimbra? Já existia a câimbra naquele tempo. Já existia. Não, irmãos. Eles oravam o quê? Caminhando, olhando para o céu, olhando para a mata, para o rio, louvando ao Senhor, abrindo o coração, gritando, chorando, chorando. Quando vem alguém, você desvia, não esconde o rosto, não é para você ficar mostrando para ninguém, mas você tem que abrir o coração. Você não vai precisar ir para uma psicanálise, não. Porque você tem a sua psicanálise com Jesus. Todos os dias. Você está desabafando? Você está derramando diante de Deus o quê? Sua alma. Seu coração. Moisés no deserto, 40 anos no deserto, naquele silêncio, que ele só ouvia o barulho, não é? O berro das ovelhas. Quanto louvor. Deus quer que você louve continuamente. O louvor do Senhor estará todo o tempo, nos seus lábios, nos meus lábios, dirigindo o carro, limpando casa, abastecendo o carro, de madrugada, tomando banho, em ocasiões boas, ocasiões más, quando as circunstâncias são tristes, sombrias, sacrifícios de louvor ao Senhor. Quando somos atacados pela doença, sacrifícios de louvor ao Senhor. Deus nos conduz de modo que o louvemos sempre, dias bons e maus, tempo claro e límpido, ou escuro e desagradável, sacrifícios de louvor ao Senhor. Não é suficiente dizer, eu louvo a Deus no meu coração. Quer dizer que você só louva a Deus no seu coração. Ah, Deus sabe. Deus sabe o que vai no meu coração. Você já viu pessoas assim? Ah, eu louvo a Deus no meu coração, quietinho. Não. Jesus não louvava a Deus quietinho. Deus abria a boca e falava, louvava. No livro Desejado de Todas as Nações, diz que muitas vezes os habitantes de Nazaré ouviram a voz de Jesus cantando no bosque. É para o vizinho ouvir, sim. É para o vizinho ouvir e saber que naquele apartamento mora um filho de Deus. Porque o barulho do louvor, irmãos, é um barulho santo. São músicas de louvor a Deus, não é heavy metal. Queridos, louve todo o tempo ao Senhor, porque o Senhor é bom. Quando os dizem, ah, eu louvo ao Senhor no meu coração. Mas quando você está bravo, você grita e xinga. Por que você também não fica bravo no seu coração? Porque quando vai falar e quando não gosta de alguma coisa, aí bota a voz para fora. Mas só na hora de louvar ao Senhor, é que, ah, louvo Deus no meu coração. Lógico que louvamos a Deus no meu coração, mas daquilo que o coração estiver cheio, completem. A boca fala. Como é que o meu coração está cheio de louvor a Deus e a minha boca não fala nada? Então temos que tirar este verso da Bíblia. Porque a palavra de Deus em Mateus 12, 34 diz, pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Às vezes fala a boca, não. Fala. Daquilo que existe em abundância no coração, a boca fala. Fala. Vem para fora. Extravasa. Mas não seria hipocrisia se eu estou triste, desanimado, e mesmo assim estar louvando a Deus, não seria hipocrisia? Não. É obediência a um mandamento do Senhor. Seria uma hipocrisia, mesmo não ter vontade de guardar o sábado, mas porque Deus manda eu guardo, é hipocrisia? Não, é obediência ao Senhor. Se você tem vontade, faça. Se não tem vontade, faça também, porque é mandamento do Senhor. E louvar ao Senhor é um mandamento do Senhor. Do que existe em abundância no coração, a boca fala. Mas se no coração não existe nada, mas você sabe que deve louvar ao Senhor, louve ao Senhor, porque daquilo que a boca fala, também o coração vai ser cheio. Se daquilo que o coração estiver cheio, a boca fala, daquilo que a boca fala também vai encher o coração. Uma prova? Já viram pessoas que começaram a contar uma mentira e tanto falaram, tanto, elas sabiam que era mentira, mas tanto contaram aquela mentira que elas mesmas começaram a aceitar como sendo o quê? Com verdade. Tanto a boca falou que encheu o quê? O coração. Pessoas que vão cantar um hino no coral, uma música no coral, mas o coração está longe de Jesus. Mas estão aqui, cantando, ele é um de nós. Um de nós, ele é um de nós. E louvando a Deus pelo nascimento de Jesus nesta terra. Mas o coração está longe de Deus. Mas se ele insistir cantando com a boca, vai encher o coração. Porque não tem como você confessar o nome de Jesus com a boca e não afetar o quê? Seu caráter. Não tem como. Falou o nome de Jesus, ele é contagioso. Ele é contagioso. Tocou o nome do Santo de Israel, somos contagiados com a sua santidade. Deus deseja um louvor oral. No céu é assim. Apocalipse 19 diz que os céus explodem em aleluias ao Senhor. E nós temos medo de dizer aleluia. E quando eu digo, falem aleluia, os irmãos falam amém. Eu não falei amém. Aleluia. Parece que a igreja tem medo da palavra aleluia, porque no Brasil tem os aleluias, né? A igreja dos aleluias. Não importa quem faz errado, irmãos. Nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Abra sua Bíblia em Salmo 50. 150. Salmo 150. É o último salmo. É o último hino do hinário do Antigo Testamento, é o Salmo 150. E aqui nós temos este último hino, a letra deste último hino. Não sabemos a música, mas sabemos a letra deste último hino, o de número 150 dos Salmos. Vamos ler juntos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Que Deus o abençoe. Amém.